Bezat Hashem, da Mem Zayin de Tadu de Sotá, olá pessoal, shalom aleichem a todos. Estamos da Mem Vav Amud Bet, da última linha, Vatitzena Shtaim Dubim. Vimos ontem que o profeta Elisha estava viajando, saindo da cidade de Jericó para em direção à cidade de Bet-El. E na saída da cidade de Jericó, alguns jovens insultaram o profeta Elisha. E o profeta, ele achou necessário amaldiçoar esses jovens. O que aconteceu foi... 42 jovens foram punidos nesse momento. Vimos a explicação do que aconteceu, porque eles insultaram Elisha, porque Elisha amaldiçoou. Vimos no final do shiur anterior. Sobre isso, Rav Shmuel Hadamar, os sábios discutiram. Um deles disse Nes. Um deles disse que teve um milagre. Só que aconteceu. Hadamar Nes Betoch Nes. Outro sábio disse que tem dois milagres que aconteceram. Explicando a Gemara. Mande amar nesse ar rave do bim lohavu. Uma opinião diz que o milagre foi que apareceram ursos nessa floresta que não tinha ursos. Isso foi um milagre. Mande amar nesse betorres lo yar rave velo do bim. Outra opinião diz que também a floresta não existia. Apareceu uma floresta milagrosamente com ursos e esses ursos castigaram esses jovens. Pergunta lhe rave do bim lohave yar. Qual é a finalidade de uma floresta? Porque não só fazer que apareçam lá ursos para castigar? Responde lá de Beite, porque ursos não atacam se eles não têm onde fugir. Então, por isso, apareceu lá milagrosamente também a floresta para que os ursos ataquem. Amara Bichanina fala o sábio, Bishvil 42 korbanot sheikriv Balak melech Moav ufkeu meyisrael 42 yeladim. Fala o sábio, por causa de 42 sacrifícios que Balak, rei de Moab, sacrificou, ele sacrificou para tentar agradar a Hashem, para que Hashem dê permissão para Bilam, o perverso profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. No final isso não aconteceu. Porém, por causa desses 42 sacrifícios, 42 jovens do povo de Israel foram castigados nesse episódio. Então algo ruim saiu disso. Pergunta para ele, será que isso é verdade? Falou, sabe, a pessoa sempre deve se ocupar no estudo da Torá, no exercício das mitzvot, mesmo que a intenção dele não é pura, ele tem intenções materiais, interesses. Continue fazendo isso, estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot dessa forma, porque através disso, mesmo que a pessoa está cumprindo com interesses materiais, um dia vai chegar que ele vai poder cumprir ou continuamente ou às vezes a Torá e as mitzvot em nome de Hashem puramente. E falará com uma referência a isso, Shevei Sachar, 42 korbanot shekriv Balak melech Moav, em recompensa desses 42 sacrifícios que Balak, o rei de Moav, sacrificou, mesmo que a intenção dele era perversa, queria amaldiçoar o povo para ganhar a guerra, Zachar v'etzame minorut. Ele mereceu que seja da descendência dele Rut, Shatsam imenu Shlomo, e a descendência de David Amelech e Shlomo, Shekatuv bei Elef Olot e Ale Shlomo. Rut era do povo de Moav, e ela se converteu para o povo de Israel, e dela saiu Shlomo, e descendo com relação a Shlomo, Elef Olot e Ale Shlomo. Em um episódio, Shlomo Amelech sacrificou 1000 sacrifícios para Hashem com a intenção pura. Então você vê que o fruto de um ato bom de Balak, sacrifício é um ato bom, mesmo que a intenção dele era ruim, saiu disso coisas boas. Amara de Osi Ben-Honi, falou, sabe, Ruth, bitô shel Eglon. Ruth era filha de Eglon, benô shel Balak, e Eglon era filho de Balak. Então, Ruth era neta de Balak, e dessas 42 sacrifícios saiu algo bom. Como o Rabi Hanina pode dizer, por causa desses 42 sacrifícios, esses 42 jovens foram castigados. É verdade, algo bom saiu disso, porque o ato de Balak é um ato bom, um ato, um sacrifício. Porém, a intenção dele era ruim, então saiu algo bom e saiu algo ruim. Algo ruim foi esse castigo para esses 42 jovens, que é a origem disso, os 42 sacrifícios de Balak. As pessoas de Jericó falaram para o profeta Elisha, como o senhor vê que aqui na cidade de Jericó é muito bom de morar, pergunta na Vihima Harde Maim Raim, Velez Meshakelet, Lamatovata. O que tem de bom em Jericó? Pergunta Gmará. A água não era potável, não tinha uma terra boa. Então por que eles estão elogiando Jericó, uma terra ruim? Amara Bihanin fala Bihanin, Renema Komar Yoshua. Fala Bihanin, existe uma espécie de ren que as pessoas que moram em certo lugar, mesmo que o lugar não é bom, as pessoas se acostumam e acabam gostando desse lugar e acabam elogiando. Amara Biohan, Shushan Hinoter, Fala Biohan se repete em três situações diferentes, Rema como Alijuan, com relação ao lugar que a pessoa mora, a pessoa se acostuma e acaba elogiando o lugar, Reni Shabala, ou a esposa, a pessoa acaba se acostumando com a esposa e acaba achando que ela é uma mulher especial, ela acha graça nos olhos dele, mesmo que ela não tenha uma aparência tão boa às vezes, mas o homem se acostuma e acaba apreciando a esposa. Ren Mekahamiko, a pessoa que comprou algo, é uma má compra, mas a pessoa se acostuma com isso e acaba elogiando a compra dele. Então, agora vamos falar, Breta. Shloshan Cholaim, Chalai Elisha, Echad Shegirat Dubim Batinokot, Echad Shedachfon Lekechazid Eshtei Adai. Fala a Breta, tem três situações que o profeta Elisha ficou doente. Uma porque ele causou o castigo desses 42 jovens com os ursos, isso foi algo errado. O segunda vez que ele ficou doente é um castigo porque ele rejeitou Gehazi, que era um ajudante dele. Ele rejeitou ele de uma forma muito agressiva, com as duas mãos. Não sei o que significa isso, qual foi o episódio. Isso nem foi algo errado, ele foi castigado. E a terceira vez que ele ficou doente foi prestes a falecer. Não necessariamente é por causa de alguma coisa errada que ele fez. Neymar, Elisha, Halayet, Holyo, Asheriamud, como diz o pessoal, que ele ficou doente e faleceu. Quando a pessoa repreende o outro, tem que afastar com a mão esquerda, empurrar com a mão esquerda, mas abraçar, aproximar o outro com a mão direita. Quando a pessoa repreende, tem que mostrar apreciação, carinho para essa pessoa e no meio repreender ele, para que a pessoa não seja rejeitada por completo. Diferente de Elisha, rejeitou Gehazi com as duas mãos quando ele foi repreender ele, não demonstrou apreciação para Gehazi, o resultado foi drástico. Não como Yoshua ben Prachia rejeitou um aluno dele com as duas mãos. Elisha Mai, o que aconteceu entre Elisha e Gehazi? Descreve como diz o pastor, foi o Naaman Rui, ou El Kar Kikarim. Então Naaman estava, tinha lepra, e o profeta Elisha curou Naaman. E o profeta Elisha não queria receber nada em troca disso, mas Gehazi, o ajudante dele, que era interesseiro, queria receber. Então Naaman disse, pegue esse volume de prata, pegue roupas. E o profeta Elisha não gostou nada disso. Vai omer elav, lo libi alaka sherafah, ish me'al merkavto, likateha, aed lakachat et hakesi, lakachat badim. Fala o profeta Elisha, ele estava de olho em Gehazi, o comportamento dele não estava agradando Elisha, e agora ele quer receber prata, roupas, vezeitim, ekramim, oliveiras e vinhedos, vetzono bakar, rebanho, veavadim, shfachot, escravos e escravas. Então o profeta Elisha disse para Gehazi, temos que ajudar os outros, não em troca de salário, e sempre fazer o bem. E falou uma lista de coisas que Gehazi recebeu, pergunta não, Mishakir Kulehai, que é seu gadim ou deixar que nesse episódio Gehazi recebeu prata e roupas, não escravos, nem nada disso. Então o que eu posso dizer? Amar Abitzhak, Gotashaya, Elisha, Oseg, Bishmone, Shiratzi. Nesse momento, naquela época, Elisha estava estudando com Gehazi o assunto dos oito répteis que impurificam. E Elisha não gostou do comportamento de Gehazi, um comportamento interesseiro. Amado Rasha e Guia Edlitos Rashmon Eshatsin. Elisha menciona oito coisas que Gehazi comprou com o dinheiro que ele recebeu quando eles estavam ajudando pessoas. Gehazi recebeu um salário como ajudante de Elisha, o profeta. Então ele recebeu essas oito coisas, oliveiras, vinhedos, etc., em outros episódios. Então falou, o profeta Elisha, perverso, e guias etlitos, rashmon eshatsim, chegou o momento de você receber a recompensa por o seu estudo, como o estudo dos oito répteis que impurificam. Por isso, o profeta Elisha me ensinou oito coisas que Gehazi recebeu como uma indicação que está recebendo a recompensa nesse mundo pelas mitzvot dele, o que é algo ruim. A pessoa tem que receber a recompensa no mundo vindouro. A recompensa lá é eterna, não nesse mundo. Então, por isso ele já estava criticando Gehazi. Betzarat Naaman titbak becha ubezarakha leolam. Aí o profeta Elisha amaldiçoou Gehazi, falou que a lepra que estava sobre Naaman, que se recaia sobre Gehazi e sobre os seus filhos, leolam para sempre. Verbaan Hashem ayu metzuraim, fala o pasuk, tinham quatro pessoas leprosas naquela época. Amar Rabbi Yochanan, Zeh Gehazi veshloshet banav, fala Rabbi Yochanan, é Gehazi e os seus três filhos. Então, essa maldição de Elisha castigou Gehazi e a descendência dele. Então ele já foi muito duro com o Gehazi, não demonstrou nenhuma apreciação a ele, nenhum carinho. E o que aconteceu não foi bom. Vai ele Elisha de Damasco, Elisha foi até Damasco. Lá Malach, porque ele foi até Damasco? Amar Rabbi Yochanan, Shelach lechazeru leGehazi betshuva, ele foi tentar trazer Gehazi para voltar para o caminho certo, fazer tshuva, se arrepender e voltar ao caminho correto. Velo Hazar e Gehazi não aceitou, queria continuar o caminho dele. Amalo, Hazor Bechá, falou Elisha para Gehazi, faça tshuva, se arrependa, Hashem vai te receber, você vai conseguir consertar os seus pecados. Amalo, falou Gehazi, kach mekublani mimcha, eu já escutei de você isso, komi shechata verte terabim, em esapkim beado, lasso tshuva, a pessoa que ele pecou e fez com que outros pequem, ele não vai ter a oportunidade de consertar o que ele fez por completo. A tshuva dele não vai ser plena. Ele pode se arrepender, ele pode parar de pecar, mas isso não vai ser pleno, ele não vai conseguir terminar a tshuva dele. Então Gehazi falou, então, sabe o que? É melhor nem começar. Ele fez errado, deveria ter sim tentado fazer o que ele podia, e ele falou que ele vai continuar no caminho errado, o caminho dos pecados. Então, Mayavad, o que Gehazi fez para outras pessoas pecarem? E cadê uma explicação? É Beshevet Halalu Lechatat Yerovam Emidou Ben Shemayim La'aretz. O que aconteceu foi, conforme a opinião, é que Yerovam Ben Nevat, um perverso, ele fez um bezerro de ouro, e Gehazi fez um truque. Ele pegou um grande imã e ele suspendeu esse bezerro, e as pessoas que viram, olhavam de longe, achavam que o bezerro estava voando, tinha poderes, e muitas pessoas trabalham com idolatria por causa disso. Vem cadê a outra explicação? É Shem Hakak La Puma, Baita Omerta no Reveru Elecha. Outra explicação é que Gehazi, ele gravou na boca desse bezerro um dos nomes de místicos de Hashem que faz milagres. E esse bezerro começou a falar no Reveru Elecha, os primeiros dois mandamentos, como quem diz que lá além, para as pessoas trabalharem para idolatria para ele. E isso que aconteceu, pessoas se impressionaram com isso e achavam que esse bezerro era realmente uma divindade, Deus os livre. Então o Gehazi causou que algumas pessoas do povo pecassem. Outra explicação é que Gehazi causou que os alunos de Elisha parassem de estudar com ele. Como diz, os alunos falaram para Elisha, onde a gente está sentado estudando com você, isso é desconfortável, nós queremos ir embora. Então, Michal de Ada Ibna Lohavedach, parece que até agora nada atrapalhava eles, e agora começou a atrapalhar. Então, na verdade, foi Gehazi que começou a falar para esses alunos deixarem de estudar com Elisha e seguirem o caminho da idolatria. Então, eles estavam dando uma desculpa para Elisha, aqui isso é desconfortável, mas na verdade o que eles queriam é ir trabalhar para a idolatria pela influência de Gehazi. Então, por isso fala Gehazi, ele pecou, fez o que outros pequem, não vão dar a oportunidade para ele nos céus de fazer a tshuva plena, então ele continuou se comportando mal. E fala, mas se Elisha tivesse repreendido Gehazi de uma forma mais carinhosa, então Gehazi não teria se afastado tanto, nem teria causado um estrago tão grande no povo de Israel. Yeshua ben Prachya Mai, o que aconteceu com Yeshua ben Prachya? Que dame kakat ilianai mal kaderabanan, quando o rei Anai ele se rebelou contra os sábios e começou a matar os sábios lá, Shimon ben Shatach atminu arte. Então a irmã de Shimon ben Shatach deu para ele um esconderijo e ele se escondeu e se salvou. Rebishua ben Prachya zavara que Alexandre de Mitzrayim. Rebishua ben Prachya não tinha onde ir, então ele foi para Alexandria do Egito, que a Veshama shalach le Shimon ben Shatach. Quando a situação foi retornada à paz no povo na terra de Israel e já podiam voltar, shalach le Shimon ben Shatach. Então Shimon ben Shatach escreveu uma carta para Rebishua ben Prachya. Mini Yerushalayim ira kodesh lecha Alexandre de Mitzrayim achuti. Como se Yerushalayim tivesse escrevendo uma carta para o Egito, para que ninguém perceba que foi Shimon ben Shatach que escreveu essa carta. Então, está escrito lá que de mim, Yerushalayim, para você, Alexandria do Egito, Bali Shuri Betochev, Bani Yoshev Tchumema. Como se Yerushalayim estivesse falando para Alexandria do Egito, meu marido está dentro de você e eu estou aqui abandonado. Então, Yerushalayim ben Prachya, que era o presidente do povo, estava exilado no Egito. Então, como se Yerushalayim estivesse chamando o Yerushalayim ben Prachya para voltar. Amar, então Yerushalayim ben Prachya entendeu as dicas, Shmamina Ahava Leishalma. Então, ele percebeu que tinha paz na terra de Israel, ele já podia voltar. Kiata Ikla Lehaushpiza. Na volta, eles passaram por uma pousada. Então, o dono da pousada recebeu os rabinos com muito respeito, muita honra. E a Bishom Eprachia falou para um aluno dele: quão bonita é essa pousada, como tratam a gente bem, o que ele quis dizer. Amale Rabi Tamidav Rebe Neatrutot. E um dos alunos falou para Rabi Yoshua ben Prachia: Rabino, mas os olhos dela são redondos, são grandes, são feios. Então esse aluno pensou que o Rabi Yoshua ben Prachia estava elogiando a beleza da dona da pousada. Amale Rasha Bekachata Osek. E Rabi Yoshua ben Prachia ficou furioso, falou para o aluno dele: perverso, isso que você presta atenção na beleza de uma mulher casada? Apikarbame Ashipuri Veshamti. Então, Rabi Yoshua ben Prachia mandou avisar que esse aluno estava excomungado por um mau comportamento. Nos próximos dias, esse aluno voltou cada dia para tentar ser recebido de volta a ser aluno de Rabi Yoshua ben Prachia e que ele cancele o excomungamento dele. Um dia, Rabi Yoshua ben Prachia estava lendo Shema Israel, falando Shema Israel. Então, esse aluno ele veio para Rabi Yoshua ben Prachia. E Rabi Yoshua ben Prachia tinha decidido que ia receber nesse dia esse aluno de volta. Já foi suficiente o que ele passou? Rabi Yoshua ben Prachia fez algum gesto com as mãos dele. Ele não tinha intenção de fazer um gesto para esse aluno, porém esse aluno pensou que Rabi Yoshua ben Prachia estava mandando ele embora com as mãos, como quem diz que ele não tem mais chance, que ele pare de vir. E essa não era a intenção de Rabi Yoshua ben Prachia. Azazaka Levinta Palha. Esse aluno saiu, ele pegou tijolos, fez uma espécie de forma de idolatria e se curvou ao Lolen. Amale Hazor Bechar. Rabi Yoshua ben Prachia falou: você faz a tshuva, se arrependa de tudo isso. Amale, e falou esse aluno: Kach Mikublan Mimcha, Kola Choteu Machtet Rabim, ele mais pequeno para dobrar a sua tshuva. Eu já escutei de você: a pessoa que peca e faz com que outros pequem, ele não tem mais oportunidade de consertar o que ele fez, fazer chuva plena. Então ele falou: quer saber, vai continuar no caminho dos pecados. Davar Marcon fala: Breda, Kishev Eissit, Meidiah Bechtet Israel. Esse aluno, ele sabia feitiçaria, ele fez feitiços, impressionou nas pessoas, Eissit, ele falou para as pessoas seguirem o caminho da idolatria. Meidiah, muitas pessoas foram influenciadas por isso, ele causou grandes pecados no povo de Israel. E fala Gumará que Rabi Yoshua ben Prachia não fez certo, devia ter repreendido ele, porém com carinho, para que ele não se sinta rejeitado e siga um caminho ruim desses. Então ele vai falar: Bet Rabi Shimon ben Elazar, o Meir fala, o sábio, e Etzer Tinok Veisha, Tesmol Dohav e Amin Mekarev. Tem três situações que a pessoa tem que rejeitar com a mão esquerda, mas aproximar com a mão direita. E Etzer é o instinto. Então fala nos comentários: é o instinto das relações. Então a pessoa tem que rejeitar isso com a mão esquerda, para que isso não fique muito dominante nele. Isso pode causar que ele peque. Você empurra com a mão esquerda, mas aproxime com a mão direita para manter esse instinto, para poder fazer a relação matrimonial, a mitzvah da Torá, ter filhos. Faz parte das obrigações do marido para a esposa, então afaste com a mão esquerda, mas aproxime com a mão direita. Ou tinoco, uma criança, a pessoa vai repreender uma criança, também tem que fazer a mesma coisa. Tem que aproximar com a mão direita quando ele repreende, com carinho, para que a criança não se sinta rejeitada, que não gostem dele. Ele vai ter que achar apreciação em outros lugares, de forma proibida, deixar e a esposa. Mesma coisa, a pessoa tem que mostrar apreciação para a esposa depende disso. Se a pessoa rejeita com as duas mãos, no final a esposa, Lohan, vai ter que buscar a carinho e apreciação de outros homens. Então, quando você repreende com a mão esquerda, mas aproxime com carinho com a mão direita. Então, no caso, o Fai encontrou uma pessoa assassinada na estrada e os juízes do Sanhedrin já mediram a cidade mais próxima. Foram embora e os juízes da cidade vieram trazer a bezerra. Trouxeram a bezerra até onde tem que trazer, na Releitar, aquele riacho, e descobriram quem foi o assassino. Antes de cortarem a nuca da bezerra, fazerem o ritual da Iglarufá. Fala Mishnah, Tetseva Tireba Eder. Então essa bezerra pode ir trabalhar no pasto. Essa bezerra não é proibida da pessoa ter proveito, porque o ritual foi interrompido. Acharam o assassino. O ritual da Iglarufá é quando não se sabe quem é que assassinou. Então existe uma certa promotoria contra a cidade mais próxima, que aparentemente de lá veio o assassino. Porém, já se sabe quem é o assassino, então tudo isso foi interrompido. essa bezerra pode voltar ao pasto. Porém, se depois que a bezerra foi feito o ritual da Iglarofá, cortaram a nuca dela, encontraram o assassino depois, o ritual foi válido, é proibido ter proveito dessa bezerra, proibido, por exemplo, vender para um goi, tem que enterrar onde ela está morta. Porque todo o ritual da Iglarofá, quando não sabemos quem é o assassino, o que aconteceu aqui, também não sabia no momento da Iglarofá quem era o assassino, que pras fecava a hala, no momento que fizeram a Iglarofá ainda era uma dúvida, e o ritual valeu, então é proibido ter proibido dessa bezerra depois, então tem que enterrar ela. Na situação que o ritual da Iglarofá foi feito já, e depois encontraram o assassino, se o assassino tem pena de morte ainda, o ritual da Iglarofá não é uma expiação do pecado dele, do assassinato que ele fez, isso está sobre a cabeça dele, vai ter pena de morte. O efeito do ritual da Iglarofá é uma certa proteção para a cidade mais próxima, para que não tenha coisas ruins e punições para a cidade que talvez habita lá o assassino, então tem esse ritual, mas não que o pecado do assassino vai ser expiado, então ele tem pena de morte. Outra situação, uma testemunha diz que ele sabe quem é o assassino, então não tem que fazer o ritual da Iglarofá. A segunda testemunha diz, não, você não viu quem é o assassino, você está enganado. Quem você viu não era o assassino. Então tem que fazer o ritual da Iglarofá. Como fica isso? Outra situação, ou uma mulher vem e fala que ela viu quem é o assassino, e outra mulher diz que não, você não viu. Como fica? Aí o orfim se faz o ritual da Iglarofá. Uma testemunha diz que não tem que fazer, porque ele sabe quem é o assassino, mas ele é contradito por outra testemunha, então você faz o ritual. É como se não tivesse testemunha, porque existe uma contradição entre os dois. Então ficamos na dúvida quem é o assassino, então se faz o ritual. Se uma testemunha diz que ele viu quem é o assassino, duas testemunhas dizem, não, você não viu, foi um engano. Aí o orfim, então vamos levar em conta mais o que as duas testemunhas disseram, que não se sabe quem é o assassino, então se faz o ritual da Iglá. Duas testemunhas dizem que a gente viu quem é o assassino, uma testemunha diz que vocês não viram, esse é um engano. Então, 2 contra 1 também, vamos considerar mais o que os dois dizem que viram. Loi Orfim, vamos considerar que se sabe quem é o assassino, não se faz o ritual da Iglarufá. Mishirabarotzhim batla Iglarufá. Quando o número dos assassinos do povo de Israel aumentou muito, então já não se fazia mais o ritual da Iglarufá, os assassinos já eram famosos, e até se sabia quem é que assassinou quem, então quando se sabe quem é o assassino, não se faz o ritual. Mishibá Eliezer ben Dinai, Betrina ben Prisha, Anikra, Hazul Mikrotu, Ben Aratzha, como aconteceu com Eliezer ben Dinai, que ele era um assassino, ele tinha um apelido na máfia dele de Trina ben Prisha, era um apelido que dava um aeto, que ninguém descubra que Eliezer ben Dinai é esse assassino, e depois chegou um momento que os assassinos eram tão famosos, que já sabiam que esse Eliezer ben Dinai ele é um assassino, todos sabiam quem assassinou quem, chamavam ele de Ben Adatzhan, que significa um assassino. E a partir desse momento não se fazia mais o ritual da Iglarofá. Mishirava Menafim Pascua Maim Amarim. Quando o número das pessoas que pecam relações proibidas aumentou no povo de Israel, infelizmente. Então não se a água da verificação da Sotá não tinha mais efeito. Então mesmo que a mulher se escondeu com outro homem, depois se advertida, ela bebeu a água da verificação do Betamim Besh, ela não era castigada pela água. Porque o Pasuk diz um dia bem na frente, quando o povo de Israel peca o pecado de relações proibidas, o marido, a família, então a água não tem nenhum efeito de verificar a esposa. Vamos ver isso melhor na frente. Rabbi Yochanan ben Zakkai cancelou o ritual da Sotá, a partir desse momento que a água não tinha mais efeito. Shneur, como diz, o Pasuk diz que a água da verificação não vai mais verificar a Sotot, porque os maridos pecam, os maridos fazem relações proibidas, então ele também é culpado. Se ele é culpado, então mesmo que a esposa dele traiu ele, ela não vai ser castigada pela água da verificação. O ritual é só para verificar se a mulher é permitida para o marido, que é um marido que se comporta bem, não peca. No momento que todos começaram a pecar, a água não tinha mais nenhum efeito. Quando os dois sábios faleceram, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yehuda, Batlu Eshkolot, as pessoas chamadas dos cachos, na frente é uma pessoa que ele se destaca em muitas áreas. área do estudo da Torá, mitzvot, rezas, comportamento, uma pessoa que tem muitas virtudes. Depois que Yossi ben Ezri e Yossi ben Yehudá faleceram, terminaram esses homens chamados cachos no povo de Israel. Como hoje em dia temos uma pessoa que se destaca no estudo da Torá, outra que se destaca no exercício das mitzvot, outra na reza. Não tem muitas pessoas que se destacam em todos os campos. Isso terminou naquela época. Chama como diz o Pasuk, Eneshkol, Echol, Bikurai, Ptanavshi. Teve essa época que essas pessoas chamadas de cachos não pararam de existir no povo de Israel. E o Yohanan Kohen Gadol revira o Dayat HaMaase. O Yohanan Kohen Gadol decretou que não iam fazer mais o ritual de Vidu e Maase. Vamos ver o que é isso na frente. Avu Batel, Biter, Taomeu, Ririm, Etanokfim. Vamos ver também o que é mais pra frente. Até a época de Yohanan Kohen Gadol, no Chol HaMoed, de Sukkot e Pesach, os ferreiros batiam os martelos para fazer trabalhos permitidos. E ele falou que isso não parece bem, as pessoas estão achando que é permitido trabalhar no Chol HaMoed. Ele falou que é proibido fazer um trabalho, mesmo um trabalho permitido, porém um trabalho que faz muito barulho, e as pessoas pensam que está trabalhando no Chol HaMoed, eles acham que tudo é permitido. Então, para isso não acontecer, ele falou que é proibido. E na época de Yossi ben Yohanan Kohen Gadol, todas as pessoas tiravam os dízimos, mesmo que a pessoa comprava uma safra de uma pessoa que é uma maaretz, uma pessoa que não entende bem as leis. Na época de Yohanan Kohen Gadol, ninguém era suspeito de não tirar as oferendas e os dízimos, então a pessoa podia pegar a safra que ele comprou e comer imediatamente. Fala agora a Tanar Bad Yisrael. Minayin Shem Nerfai Glav Achakach Nimtsa Oreg Shem Poteret Uto. Não recebe essa lei que mesmo depois que fizeram a Iglar Ufa, cortaram a nuca da bezerra e tudo mais, depois de encontrar um assassino, o assassino não está isento da pena de morte. Então você sabe isso? Tá muito mais, você sabe do Pasuk. Vela Aretz Lo Yochupar Ladama Sheshufachba Kim Bedam Shofro. Que a única coisa que vai espiar o pecado de um assassino é a pena de morte dele. Então se vê do passado que a Iglar Ufa não isenta ele da pena de morte. Uma testemunha diz que não é necessário mais fazer o ritual da Iglar Ufa, porque ele sabe quem é o assassino. E outra pessoa diz que não, você não viu quem é o assassino. A lei fala a Mishnah, aí tem uma contradição de uma testemunha contra a outra. Ficamos na dúvida se sabe ou não quem é o assassino e se faz o ritual da Iglar Ufa. Fala com a Tama de Makrishle. Todo o motivo que essa é a lei é porque o segundo contradiz o primeiro. Alô, Makrishli, porém, se só tem uma pessoa que diz que ele sabe quem é o assassino, ele é confiado em dizer que ele sabe, e quando uma pessoa sabe, não se faz o ritual da Iglar Ufa. Minanemi, onde sabe essa lei que uma pessoa é levada em conta nisso? Normalmente, para um testemunho, tem que ter duas testemunhas. Então, fala, Mrata, Mrata, disse, Braita, Lono, Dami, Ikal. Se faz o ritual da Iglar Ufa quando não é sabido quem é o assassino. Anodami, Ikal, afirou errado, se eu vou lá no Iorufim. Você vê do Passou que se é sabido, mesmo que uma pessoa no final do mundo sabe quem é o assassino, não faz diferença, não se faz o ritual da Iglar Ufa. Se vem alguém para o tribunal e diz, eu não sei quem é o assassino, mas eu sei alguém em tal lugar que sabe quem é, então não se faz o ritual da Iglar Ufa. Rabi Akiva, o Medrista de Rabi Akiva, Minayin Lasanedrin, Shereu Echad, Shereget HaNefesh, Vem Makirin Oto, Shelo Yorfim. Fala Rabi Akiva, não se sabe que quando os juízes viram o assassinato, mas não viram quem é um assassino, viram de longe o assassinato, não se faz o ritual da Iglar Ufa mais. Tá bom, Domar, disse o pastor, Veneno Loraú. Os juízes, quando no ritual da Iglar Ufa, dizem, nós não vimos o assassinato. Veloraú, numa situação que eles viram o assassinato, então não se faz o ritual da Iglar Ufa. Só se faz o ritual da Iglar Ufa quando os juízes não viram o assassinato, mas se eles viram, mesmo que eles não viram quem é um assassino, não faz diferença, eles viram o assassinato, não se faz o ritual da Iglar Ufa. Pergunta, agora que você me diz que a Torá confia em uma testemunha, mesmo que seja uma testemunha só que diz que ele viu quem é o assassino, ele é confiado e não se faz o mesmo ritual da Iglar Ufa. Se é assim, como a outra pessoa pode vir e dizer que não, você não viu quem é o assassino? Não seria confiado, por quê? Porque Ula disse, como a Conchemi na Torá é derrada, ele é Kanshnai. Quando a Torá confia em uma testemunha, ele tem o peso de duas testemunhas. É como se fossem duas testemunhas que dizem que ele viu o assassino. Vem uma pessoa e diz que ele viu quem é o assassino. Ele tem o peso de duas, porque a Torá diz que se uma pessoa sabe quem é, mesmo que seja um testemunho só, ele é confiado. Então, ele tem o peso de duas testemunhas. Vem alguém e diz que não, você não viu quem é o assassino. Deveria ser uma testemunha contra duas. E quando tem uma situação dessas, a gente leva mais em conta o que as duas testemunhas disseram. E agora, temos uma testemunha que tem o peso de duas, que diz que ele diz que viu o assassino. Amar le haula tni loi urfin, lechina marabitzal tni loi urfin. Então, ula irabitzal tnizidik, tem algum erro no texto da nossa Mishnah. E temos que dizer que numa situação dessas que uma diz que viu o assassino, outro diz que não, que o primeiro não viu, então realmente nós não vamos considerar o que o segundo disse, vamos considerar só o que o primeiro disse, tem o peso de duas, vamos considerar que se sabe quem é o assassino, e não faz o ritual de Glarufa. Rabihi Amar, Niai Orfin, Rabihi diz que não. O texto correto é como está na nossa Mishnah, numa situação dessas, um contra um, ficamos na dúvida, e se faz o ritual da Iglarufa. Pergunta para Rabi Ria, caixa de Ula. Essa pergunta que a gente perguntou contra Ula. É difícil para Rabi Ria agora. Aquele que diz que sabe quem é o assassino tem o peso de duas. Então, deveria ser mais acreditado do que o segundo, que tem o peso de uma só. E não deveríamos fazer o ritual da Iglá. No caixa, falando essa pergunta, não é difícil. Kame batahá, kame zé acharzé. Depende. Uma testemunha tem o peso de duas. Quando ele chegar no tribunal, o tribunal escuta, aceita o que ele diz e fecha o caso. Encerrou o caso, depois veio uma testemunha e disse que não, isso é errado, nós não vamos abrir o caso outra vez, porque é como se fossem que duas testemunhas terminaram o caso. Porém, o caso, a situação da nossa Mishnah, que tem um contra um, é quando veio o Reuven e falou, eu sei quem é o assassino. E veio o Shimon ao mesmo tempo e falou, não, você não viu quem é o assassino, você está enganado. Então, isso é uma contradição entre as duas testemunhas antes do tribunal encerrar o caso. O caso está aberto ainda. Nessa situação, o Shimon tem a força de contradizer o que Reuven disse. Se Shimon veio depois que encerraram o caso e fixaram o veredito, não se abre o caso mais, porque Reuven nesse momento tem o peso de duas testemunhas. Mas antes de fecharem o caso, é um contra um, e o caso não foi encerrado, está aberto, então vamos contradizer o que Reuven disse. Fala Rabi Ria, se faz o ritual de Glarufá. Porém, na Mishnah diz, Ederhadomeraita oregeshaimumrim loraita. A consequência da Mishnah. Uma testemunha diz, eu sei quem é o assassino. Duas testemunhas vêm e falam, você não viu quem é o assassino. Aí o Orfim, vamos levar em conta o que as duas testemunhas disseram, que Reuven não viu, e se faz o ritual da Iglá. A Havmechad vai o Orfim, parece da Mishnah, que se é um contra um, não que dois vieram contradizer o primeiro, um contra o primeiro, parece da sequência da Mishnah, que não se faz o ritual da Iglá Arufá. Então, isso vai contra o que Rabi Ria disse. Parece que temos que ler na nossa Mishnah como Ula e Rabi Tzak falaram que se uma testemunha vem e diz que ele viu quem é, ele é acreditado como duas, e se vem outra pessoa e diz que Reuven não viu, o segundo não é levado em conta. Então, não se faz o ritual de Glarufa. Fala na Uleta Amei Remaseva. Conforme o seu raciocínio, eu tenho uma pergunta da sequência da Mishnah. Shnaim Omrim Rain Ovede Hadome Loraite. Duas testemunhas vêm e dizem, nós sabemos quem é o assassino. Não se faz o ritual de Glarufa. E uma testemunha vem e diz que não, tem que fazer o ritual de Glarufa, porque vocês se enganaram, não viram quem é o culpado. Então qual é a lei? Loi Orfim, não se faz o ritual de Glarufa, porque é um contra dois. Duas testemunhas vêm e dizem que eles viram quem é, então eles são mais levados em conta. A Havvechada e Orfim, porém, parece que a lei de uma testemunha contra uma parece que é diferente. Se duas falam que a gente sabe quem é o culpado, uma vem e contradiz, então a gente leva o que os dois falaram em conta e não se faz o ritual da Iglarufa. Parece que se uma pessoa diz que ele sabe quem é, e uma pessoa diz, não, você não sabe quem é, parece que a lei é diferente, nós não vamos levar em conta o que o primeiro disse, e se faz o ritual da Iglarufa. Então, como é a birria? Então, você não pode ter uma prova da sequência da Mishnah, ela matita em Kurab Psulei Edut Vikidra Benechem. Então, fala, tudo que a Mishnah fala na sequência é para ensinar outra lei. O que, nesses casos de dois contra um, a Mishnah quis enfatizar uma nova lei. Pode ser que uma testemunha que diz que ele sabe quem é o assassino, depois vem o outro e diz, não, você não sabe. Pode ser que, como Rabi Ria diz, que se faz o ritual da Iglarufa, mas é uma contradição de um contra um. Caso a sequência da Mishnah vem ensinar uma outra lei, Bepsuledu, vem ensinar uma lei que quando vem pessoas dizerem, por exemplo, duas pessoas vêm e dizem que sabem quem é o assassino, mesmo que são Bepsuledu, pessoas que normalmente são inválidas para testemunhar, como escravos ou mulheres que normalmente não são testemunhas válidas, Nesse caso, eles são acreditados quando a Torá confia em uma testemunha, fala que não é necessário duas, uma é suficiente, então qualquer tipo de pessoa é confiável. Mesmo uma pessoa que normalmente é inválida para testemunhar, nesse caso ele é confiável. Porque Rabbi Nehemia, como Rabbi Nehemia disse, fala Rabbi Nehemia, quando a Torá confia em uma testemunha, digamos que tem um homem que diz que algo é permitido. Vem duas mulheres e diz que não, isso é proibido. Isso é um pedaço de carne não kasher, por exemplo. Então, fala Rabbi Nehemia, mesmo que as mulheres realmente não são testemunhas válidas, numa situação que a Torá confia em uma testemunha, então vamos confiar nas mulheres também, e temos duas mulheres contra um homem, as duas mulheres são mais confiadas. Temos Rovdeo, temos maioria das opiniões dizendo que isso é carne não kasher. E um homem que diz que isso é carne kasher, as duas mulheres são mais confiadas. Uma situação dessas, duas mulheres contra um homem, tem o mesmo peso do que normalmente dois homens contra um homem, um testemunho, e as duas mulheres nesse caso são mais confiadas. O que a Mishnah quis falar na sequência? Duas mulheres dizem que sabem quem é o assassino, um homem diz que não, vocês duas não viram quem é, nós damos mais prioridade ao que as duas mulheres falaram, e não se faz o ritual da Iglarufa. Vem cá de Amri, porém tem uma outra explicação do que Rabbi Nehemia, se limitando um pouco mais. Tem uma outra explicação que diz que não. Mesmo numa situação que a Torá confia em uma testemunha, e quando nem confia em uma mulher ou um escravo, porém, a importância do testemunho de uma mulher ou um escravo não é igual à testemunha. O peso da testemunha é de um homem, que normalmente é uma testemunha válida. Então, o que significa isso é o seguinte: que até dechat kasher meikar afilu me'anashim ke dechat damia. Então, quando uma testemunha válida vem no princípio, um homem diz que ele sabe quem é o assassino. Mesmo que depois que fecharam o caso, encerraram a situação, e falaram que não vamos fazer o ritual da Iglarufa, tem um homem que sabe quem é o assassino. Mesmo que vem 100 mulheres depois, diz que não, o primeiro não sabe quem é, esse homem se enganou. Que erradamia, uma vez que são mulheres, que normalmente não são testemunhas válidas, essas 100 mulheres têm o mesmo peso como se fosse um homem que vem contradizer o primeiro. Então não se abre o caso nessa situação. Então, na nossa Mishnah diz que tem duas testemunhas que vão contra uma, as duas testemunhas são mais confiadas. Então, qual é o caso da Mishnah? A Gemara explicou que essas duas testemunhas são mulheres, ou escravos. Em qual situação as duas mulheres são mais confiadas do que uma testemunha? A Gemara se condena até chamei, cara. Conforme essa segunda explicação, se um homem vem no princípio e fala, eu sei quem é o assassino, e encerraram o caso, depois vem 100 mulheres e falam, não se sabe quem é, então não se abre o caso outra vez e não se faz o ritual da Iglarufa. O caso da nossa Mishnah é que uma mulher veio primeiro e disse que ela sabe quem é o culpado. Encerraram o caso, como ela disse, não se faz o ritual da Iglarufa nessa situação. Depois vem duas mulheres e dizem, essa mulher se enganou. Nessa situação, abrimos o caso outra vez, dois contra um, essas três pessoas são mulheres, então se abre o caso outra vez. Betitzele Rabbi Nehemia Ahi, e vamos explicar o que Rabbi Nehemia disse dessa forma. Rabbi Nehemia Omer fala Rabbi Nehemia, como a como Sheminat Torah edechad alecha harov deot? Se o Torah confia em uma testemunha, então você segue a maioria das opiniões, temos dois contra um, seguimos as duas pessoas. Uma situação dessas, que uma mulher é confiada, por exemplo, tem duas contra uma, as duas mulheres são mais confiadas, tem rov deot. Porém, digamos, tem duas mulheres contra um homem, que seria um testemunho válido normalmente, e é como se fosse um contra um. Estou explicando melhor a situação. Existem duas explicações do que Rabbi Nehemia diz. Tem uma explicação que diz, uma situação que a Torá confia em uma testemunha, como no caso de Iglarufa, primeiro de tudo, todas as pessoas são confiadas, escravos, mulheres, etc. E fala Rabbi Nehemia, seguimos a maioria, duas mulheres dizem que sabem quem é o assassino, um homem diz que não, é dois contra um, as duas mulheres são mais confiadas. Isso é a primeira explicação. A segunda opinião diz que não. Numa situação dessas, duas mulheres contra um homem normalmente é uma testemunha mais válida, então é como se fosse um contra um. Nem que sejam 100 mulheres contra um homem, é um contra um. Porém, duas mulheres contra uma mulher, então é dois contra um. e vamos escutar mais o que as duas mulheres disseram. Isso que a Mishnah quis dizer na sequência. Essa é a novidade. Por que a Mishnah tem que ensinar isso duas vezes? A Mishnah fala, duas mulheres falam que sabem quem é o assassino. Uma mulher diz que não. As duas não sabem. Seguimos as duas mulheres. Depois, uma mulher diz que ela sabe quem é o assassino. Duas mulheres vêm e falam, não, você não sabe. E seguimos as duas mulheres. Por que falar as duas, a mesma coisa duas vezes? A regra é que seguimos as duas mulheres, a maioria fala na maioria, então podemos pensar em diferença entre as duas dois casos. Que as Nebatarov de Odlechumra. Eu poderia pensar que quando é que a gente segue a maioria das duas mulheres contra uma, é para dizer que sim se faz o ritual da Iglarufá. As duas mulheres dizem que não, ninguém sabe quem é o assassino. Avalekula lo. Poderia pensar que quando as duas mulheres dizem que elas sabem quem é o assassino e uma mulher diz que não, poderíamos pensar que não vamos seguir a maioria nessa situação para facilitar e não cumprir o ritual de Iglarufá. Talvez na situação que se trata de mulheres, que normalmente não são testemunhas válidas, não íamos levar a maioria em conta, Kamash, mas você fala, Mishnah, que sim. Mesmo para obrigar o ritual da Iglarufá, ou para falar que não se faz o ritual da Iglarufá, seguimos a maioria, mesmo que são mulheres ou escravos. Continuando a Mishnah, a Mishnah diz quando o número de assassinos do povo de Israel aumentou, então não se terminou o ritual da Iglarufá, fala a Breta sobre isso. Mishnah, Borotzchanim, Batla Iglarufá. Isso que fala a Breta, a mesma lei, o mesmo fato do que a nossa Mishnah menciona, Fishena ba ela safek. Por quê? Porque o ritual de Iglarufá, quando se encontra uma pessoa assassinada e não se sabe quem é o assassino, aí se faz o ritual de Iglarufá. Porém, Mishnah Barotzanim begalui, quando o número de assassinos aumentou e eles também se expunham, eles não tinham vergonha de falar, assumir os crimes deles, então a gente conseguiria verificar quem é que assassinou fulano. Então, Batla Iglarufá, então não se praticar mais o ritual da Iglarufá. Mishnah Bonof, Mishnah, com o número de pessoas que pecavam pecados de relações proibidas aumentou, então o efeito da água da verificação da sotá terminou. Então, mesmo que uma sotá foi advertida pelo marido, ela ficou sozinha com tal suspeito e pecou com ele, digamos. Ela bebe água da verificação, nada acontece. Por quê? Porque as pessoas estavam contaminadas com pecado de adultério e água da verificação não tinha mais um efeito. Então, eu falo, Matan, ela fala, Braita, vem cá, ish me avon. Bismancha, ish me no que me avon, a mãe botkinet estou. Quando o marido está limpo do pecado de adultério, aí a água da verificação verifica a esposa dele sotá. Ele é ish me no que me avon, porém, quando o marido está culpado desse pecado, e na mãe botkinet estou, então a água não vai verificar a esposa dele. Também ele pecou. Também ele é um pecador, então a água não vai verificar a esposa dele. Então, se não vão fazer mais o ritual da verificação da sotá, a mulher que se torna uma sotá não tem como se inocentar com a água, ela tinha que se divorciar do marido. Veomer, um outro passuk, Loe ficou de Brotechem, que tisnena, mas Veomer, primeira coisa, segundo passuk, o que esse segundo passuk vai acrescentar? Vechitem avon de dein, de banebe de brateilo. Se você for falar que somente o pecado do marido cancela, bloqueia o efeito da água da verificação da esposa dele, porém, se ele não peca, mas o filho dele e a filha dele pecam, Loh poderia pensar que a água sim vai verificar a esposa dele. Tashma, o segundo passuk, Loh ficou da Brotechem que diz, né, Brotechem que tenafna. Fala o passuk que se a família dele peca, o filho ou a filha dele pecam um pecado de relações proibidas, a água da verificação não vai verificar a esposa dele também. Se você for falar que somente se a pessoa pecou, pecado com uma mulher casada, vamos falar que a água não vai ter mais efeito com a esposa dele. Porém, se ele pega com uma mulher solteira, então talvez a água sim vai verificar a esposa dele. Tem um outro passu, Tashma, Kemi, Mazanot, Iparedo, Veimak, Deshot, Isabeco. Fala o passu que se a pessoa peca com uma mulher solteira, a água da sultã não vai verificar a esposa dele. Continua na mãe de Aula e a Vini e a Labeto. O que esse pastor veio dizer? A Marabiazan falou sábio. A Malaem na Vila Is. Falou o profeta para o povo de Israel. Imatemak pedim alatzmechem maim botkin eshotechem. Veim lá vena maim botkin eshotechem. Falou o profeta para o povo de Israel. Se vocês façam tchuvá, se vocês se arrependam e parem de pecar o pecado de adultério, a água da verificação vai voltar a verificar a sotot. Porém, se não, a água da verificação não vai verificar a soto, até que façam chuva. Mishirabu bale anani taftu adinim. Agora vamos ver qual foi o processo de deterioração do povo de Israel até a destruição do primeiro Betamigdash. O povo de Israel foi caindo em nível espiritual mais e mais até a destruição do primeiro Betamigdash. Vamos ver como as coisas foram progredindo. Quando o número de pessoas que o objetivo da vida deles era objetivo superficial, proveitos materiais, os julgamentos foram entortados, porque também os juízes começaram a agir dessa forma, com essa ideologia de vida, que o principal da vida é proveitos materiais. Então eles não tinham paciência de ficar prestando atenção em cada julgamento e julgavam errado. O comportamento do povo de Israel se deteriorou, porque as pessoas viam uma pessoa culpada sair inocente do tribunal, eles falavam, então para que se comportar bem? E o povo de Israel começou a se comportar mal. Vendo a Paula, a partir desse momento Hashem não estava mais feliz com a criação. Quando os juízes começaram a reconhecer qual cada réu, ou seja, julgar o julgamento em base em que réu se trata, se é fulano, vão inocentar ele independente do que, o que seria obviamente proibido, bater no taguro, passar com o taquiro. O povo parou de cumprir esses psukim, que dizem que o juiz tem que julgar de forma neutra, sem reconhecer quem é o réu, e julgar ele favoravelmente, sem motivo. O Parkol Shamai, a partir desse momento, o povo de Israel tirou o jugo das mitzvot sobre o pescoço, e começou a vestir o jugo para favorecer as pessoas, para agradar fulano, agradar beltrano, e o povo de Israel parou de focalizar no ponto de vista espiritual da vida, e começou a se focalizar com o que o fulano vai pensar, o que o fulano vai dizer. Quando o número de pessoas que cochichavam nos ouvidos do juiz aumentou, falando, convencendo o juiz de julgar a favor de fulano, o que será proibido, o juiz tem que julgar de forma imparcial, não podem escutar antes dos réus estarem na frente deles, eles relatarem o que aconteceu. Quando os juízes começaram a se comportar assim, a fúria de Hashem se agravou sobre o povo de Israel, e a presença divina foi para o céu, parou de pairar sobre o povo de Israel, se separou do povo de Israel. A Torá diz que Hashem vai pairar no povo de Israel se o povo de Israel vai julgar corretamente, e não foi o caso na situação. Quando aumentou o número de pessoas que eram desonestas, aumentou o número de bajuladores, falando para os perversos que eles são os bons e que os bons são os ruins. Depois que isso aconteceu, começaram os sofrimentos a virem para o povo de Israel, as punições. Quando o povo de Israel começou a se comportar de forma orgulhosa, aumentou o número de arrogantes também, e o número de alunos de Torá foi diminuindo, porque o arrogante não consegue se dobrar na frente de um rabino e estudar com ele. A Torá estava praticamente abandonada, procurando quem é que vai estudar ela corretamente. Quando o número de arrogantes aumentou, as mulheres do povo de Israel só queriam se casar com eles, porque toda a geração era uma geração superficial, então as mulheres queriam se casar com os arrogantes, que tinham pose, seguiam as aparências, e não queriam se casar com os justos, as pessoas humildes. Agmará interrompe todo o assunto e fala, será que isso é verdade? Porém, fala o sábio, uma pessoa arrogante não é tolerada nem pela família dele. Como você pode falar que as mulheres queriam se casar com os arrogantes? Mesmo na casa dele não é tolerado? Falamos que sim. O que acontece é que as mulheres se atraíam pelo ponto de vista externo, as aparências, e queriam se casar com uma pessoa de pose, uma pessoa arrogante. Depois que ela começava a viver com ele, ela percebia como o comportamento dele era feio, e como ele trata ela mal, então ela não tolera mais esse homem. Quando o número de impostos que foram colocados sobre os juízes aumentou, isso significa isso, então os juízes tinham que pagar vários impostos, então eles começaram a receber mais propina, mais suborno, porque eles estavam atrás do dinheiro, infelizmente, veio até a Mishpat, começaram a julgar incorretamente o Paskatová, e as bondades que Hashem queria trazer sobre o povo de Israel terminaram aqui. Mishiravo mekablet tovatcha umachziket tovotecha, quando o número de pessoas que trocavam favores, eu te faço um favor agora, você me julga favoravelmente, fazer para os juízes isso. Rabu Isha Yashar Ben Aviase, aumentou o número de pessoas que faziam o que dava na telha. Se qualquer forma o juiz vai julgar ele, se ele fizer favoravelmente, se ele fizer um favor para o juiz, então por que ele tem que se comportar bem? Então, Shvalim Ugbeum, Gagvoim Ushpelum, as pessoas baixas se tornaram os líderes verdadeiros, as pessoas boas, os sábios, foram desprezados, o Malchut Asa Venavra e o reinado do povo de Israel foi se deteriorando cada vez mais. Quando o número de pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, aumentou, pessoas que roubavam, aumentou. Aumentou o número de Me'amtze'alev, pessoas com coração de pedra, que não tinham piedade de uma pessoa pobre, não faziam caridades. E as pessoas pararam de emprestar dinheiro para os necessitados. Cada um pensava no bem de si, ele queria aproveitar a vida e não queria ajudar os outros, infelizmente. Transgrediram o que o pastor diz, tome cuidado para não endurecer o seu coração e virar uma pessoa cruel com uma pessoa pobre, tem que emprestar dinheiro, tem que fazer caridade. Quando o número das mulheres do povo de Israel que andavam de forma indiscreta, mostrando o pescoço, com decote, uma sacrotenai, piscando para lá e para cá, atraindo pessoas para pecar com elas. Rabo Maima Marina, elas comentou a necessidade da água da verificação da sotá, porque os casos de mulheres sotot aumentou. Porém, o efeito da água parou, porque os maridos também pecavam, como a gente viu. Mishirabo Mekable Matanod Matoi Amim de Katurashanim. Quando aumentou o número de pessoas que aceitavam presentes de outras pessoas, os anos e os dias de vida das pessoas foi diminuindo, como diz o pastor, a Torá fala que a pessoa que odeia receber presentes de outras pessoas, ele quer receber de Hashem, não favores nem presentes de outras pessoas, e ri, essa pessoa vai viver uma vida longa, e não era o caso. Quando as pessoas começavam a achar que eles sabiam tudo, não tinham que perguntar para o Rabino, não tinham que aprender Torá, então, aumentou o número de discussões, divergências no povo de Israel, o que é negativo. Michel também deixou a Mirelo Shimshuk al-Turkan, como aconteceu depois, futuramente, quando os alunos de Shammai e alunos de Hillel não absorveram conhecimento suficiente de Shammai e Hillel, eles não serviram eles o suficiente, não perguntavam para eles o suficiente qual seria a lei aqui, a lei ali. O número de discussões do povo de Israel aumentou ainda mais. Shammai e Hillel discutiram em alguns poucos casos, algumas discussões, porém os alunos que não absorveram conhecimento de Shammai e Hillel o suficiente, eles começaram a discutir muito, muito mais. E parecia que a Torá eram duas Torot, que Bet Shammai tinha uma Torá e Bet Hillel tinha uma outra Torá. Eles permitiam, eles proibiam, o que não é positivo. No momento que o povo seu começou a receber caridades dos goim, por que não receber dinheiro? Tudo é lucro. Aí aconteceu uma coisa pior ainda, que os goim se tornaram os líderes e o povo estava subjugado aos goim, o que culminou com a destruição do primeiro Bet HaMikdash, infelizmente. Mishemet e Yossi Ben Yoezer. Depois que Yossi Ben Yoezer e Yossi Ben Yehuda faleceram, então o povo só não tinha mais Eshkolot. Mas Eshkolot, o que é Eshkolot? Amar Avidá, Amar Shmuel, Ishakolbo. Eshkolot é uma pessoa que ele tem várias, se destaca em várias áreas. A Torá dele é uma Torá plena, ele se destaca no estudo da Torá, se destaca na reza, se destaca no exercício das mitzvot, se destaca nas virtudes dele, no comportamento dele. Depois que esses dois sábios faleceram, o povo de Israel não tinha mais pessoas plenas como esses sábios. Isso fala que paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver outros rituais de mitzvot que foram cancelados por causa de pecados do povo de Israel. E qual é a situação do povo de Israel depois da destruição do segundo Bet HaMikdash até o seu terceiro Bet HaMikdash ser construído Bezat Hashem em breve. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.